Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020. Tudo bem por aí? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição da nossa prosa diária aqui no programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda, sigo com você na próxima uma hora para a gente falar de saúde, bem-estar, alimentação e muito mais. Você já sabe, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira às 11 horas da manhã nas rádios Brasil Atual da capital paulista e da Baixada Santista. Nesse mesmo horário, Bem Viver também está no ar na nossa rádio, a Rádio Brasil de Fato, que dá para ouvir no site rádio.brasildefato.com.br.
O Bem Viver está em rede pelo Brasil.
A sintonia é diária e em diferentes horários.
Em Itapeva, no estado de São Paulo, Rádio Camponesa, 96,7 FM.
Em Sorocaba, no estado de São Paulo, Rádio Super 87,5 FM.
Na cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Interativa.
Em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM.
Em Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre, 104,9 FM.
Em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Terra Livre, 94,5 FM.
Em São Luís, no Maranhão, Rádio Timbira, 1290 AM.
Em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Onda, 95,5 FM.
Em Crateús, no Ceará, Rádio Camponesa, 95,7 FM.
Em Terra Rica, no Paraná, Rádio Terra HD FM 95,3.
Em Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Cultural.
Em Brasília, no Distrito Federal, Rádio PIF, que você escuta em radiopif.webradiosite.com.
O programa está disponível também no Spotify e no Google Podcast.
E tem mais rádios pelo Brasil transmitindo o nosso programa. A gente faz questão de citar aqui a Web Rádio Cidade de João Pessoa, na Paraíba, a Rádio Palermo e a Rádio Cantareira de São Paulo. Muito obrigada pela audiência, a você que nos ouve em todo o país, e vamos começar o programa de hoje.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Iniciamos o programa desta quarta-feira fazendo uma pergunta para você que acompanha a gente. Você já teve ou ainda tem aquele famoso caderno de receitas? Há uns anos atrás era muito comum as pessoas anotarem as receitas para não esquecer e ter sempre a mão na hora de cozinhar. É mais ou menos uma herança de família, né? A mãe ou a avó ensinavam truques para deixar os pratos mais saborosos ou mais fáceis de preparar para os netos e filhos. Hoje em dia é mais difícil encontrar pessoas que ainda tenham esse costume. Com o avanço da internet, é só digitar o nome do prato que você quer fazer e dar o enter. Claro que a facilidade de ter qualquer receita sempre a um clique de distância ajuda muito, ainda mais porque a gente vive sempre correndo, mas era gostoso também pegar aquele caderno, muitas vezes já bem velhinho, de tanto que era usado, e escolher o cardápio do dia. E tem um projeto que resgata um pouco desse velho costume, além de tornar acessíveis as dicas e truques para uma alimentação mais saudável. Agora a gente vai conhecer uma iniciativa chamada Receitas ao Ar Livre, que pinta nos muros da cidade do Rio de Janeiro, receitas práticas e baratas. E quem conta pra gente essa história é a repórter Caroline Oliveira, do Brasil de Fato.
Que aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
Se você está com fome, pouco dinheiro e é morador do Morro da Babilônia, no Leme, na zona sul do Rio de Janeiro, talvez dê a sorte de encontrar uma receita prática, gostosa e acessível pelos muros das suas e vielas. O projeto Receitas ao Ar Livre surgiu assim, do lado do boteco, o Chá da Ressaca, perto da unidade básica de saúde, os sucos e chás que fazem bem para o corpo e mente. Virando a rua da padaria, uma receita de bolo de casca de banana e geleia de casca de tangerina. Como afirma Regina Celli, fundadora do projeto, se engana quem acredita que não é possível fazer comida orgânica, vegana e saborosa com pouco dinheiro. Tudo começou com uma tentativa não muito bem sucedida de publicar um livro de receitas. Celli viu nas paredes de seu bairro, onde mora há 19 anos, a possibilidade de espalhar receitas acessíveis com o objetivo de democratizar a comida do talo até as folhas e frutos.
O objetivo realmente é modificar nossa relação com a nossa comida através da educação do alimento, né? Que destino a gente entrega esse alimento. E a nossa missão aí é democratizar a comida de verdade para que tenha pessoas muito cada vez mais rápido o acesso.
O projeto faz parte do Favela Orgânica, também fundado por Celli, que além do Receitas ao Ar Livre, também tem oficinas para adultos e crianças sobre educação alimentar. Um dos pontos mais importantes, segundo a fundadora, é entender qual é o caminho percorrido pelo alimento até chegar nos pratos dos milhões de brasileiros. De onde veio esse alimento? Como foi produzido? O que deste alimento eu posso utilizar? A ideia é ensinar à população que é possível consumir boa parte do alimento, casca, fruto, semente, folhas e afins. Com isso, Celli também ensina como evitar o desperdício dos alimentos, um tema que a preocupa demasiadamente.
O maior desafio que o Favela Orgânica vem passando e passa é que eu acho que eu acho que isso é até mundial mesmo, que eu fico abismada as pessoas passando fome com tanta comida sendo produzida no mundo, né?
Segundo um relatório da Organização das Nações Unidas de 2019, entre 25% e 30% dos alimentos produzidos anualmente são desperdiçados. Na contramão desse movimento, Regina defende a conscientização.
Quando a gente começa a refletir do que estamos fazendo, é muito mais fácil a gente entender que é possível aproveitar até o talo dos alimentos. E o que é o ciclo do alimento? É pegar um alimento e multiplicar ele em várias preparações. E o que não dá para usar, dá de alimento novamente para a terra, né?
Além das oficinas e do projeto Receitas ao Ar Livre, o Favela Orgânica também realizou a distribuição de 5 mil marmitas durante a pandemia de Covid-19 em 4 favelas do Rio de Janeiro. O alimento? Saboroso, barato, vegano e proveniente de pequenos produtores. Depois dessa, até deu vontade de comer um bolo de casca de banana com geleia de casca de tangerina, certo? Para conhecer o projeto, as receitas e participar dos cursos e oficinas, basta acessar as redes sociais de Regina Celli. Você encontra o link na versão online do podcast Alimenta Saúde no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
Muito criativo esse projeto, né? Vale destacar que o objetivo da ação é ajudar as pessoas a terem mais consciência sobre a comida de cada dia. Vai muito além de apenas anotar as receitas. Um outro ponto que também vale ressaltar é a ação de solidariedade que o projeto realizou durante a pandemia. A entrega de 5 mil marmitas em comunidades cariocas. Essas pessoas que vão até o outro que precisa para oferecer ajuda sempre foram muito importantes num país tão desigual como o Brasil. E agora, nesse momento difícil, elas se fazem ainda mais necessárias. Muitos grupos de apoio se formaram para ajudar as pessoas a passarem por esse período tão complicado sem adoecer. Um exemplo é o grupo Psicovid, que realiza atendimentos online e que está recrutando novos profissionais. A repórter Júlia Vasconcelos, da redação do Brasil de Fato em Pernambuco, vai contar pra gente como esse serviço funciona.
Pensando em auxiliar a população que está em situação de ansiedade, depressão ou dificuldade para lidar com a pandemia do coronavírus, profissionais voluntários de várias regiões do Brasil desenvolveram um aplicativo. É o Psicovid, que foi lançado na última sexta-feira. O Psicovid é um projeto que foi inteiramente criado e executado por meio do trabalho voluntário de diversos profissionais, com o objetivo de oferecer cuidado à saúde mental da população gratuitamente. Neste momento, o Psicovid está convocando psicólogos para atuar na plataforma de maneira voluntária. Os psicólogos interessados vão atuar de acordo com sua disponibilidade, definindo seus próprios horários. O atendimento é exclusivamente durante a pandemia, de maneira emergencial e interventiva. Para se voluntariar, o psicólogo precisa estar com CRP ativo e possuir cadastro no EPSI, que regulamenta a atuação por meio remoto. O cadastro deve ser feito no site da plataforma psicovid19br.com. No site, os profissionais podem também encontrar mais informações, como os termos legais de uso e o manual do psicólogo para o uso do aplicativo. De Petrolina, Júlia Vasconcelos.
Belíssimo trabalho de cuidado com o próximo que tem sido feito por tanta gente neste momento difícil de pandemia que a gente está passando. E cuidar da saúde mental deve ser prioridade para todo mundo. Se por um lado as pessoas têm se movimentado e achado meios de diminuir os impactos da pandemia para a população brasileira, o governo parece que não tem essa mesma preocupação. Além de minimizar a doença, o presidente Jair Bolsonaro também deixou o país sem ministro da Saúde por 4 meses. Desde maio, o general Eduardo Pazuello estava ocupando interinamente o posto e hoje ele será efetivado na pasta da Saúde. Vale lembrar que antes de Pazuello, os médicos Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich assumiram o cargo, mas por não concordarem com a estratégia de Bolsonaro no combate à doença, deixaram o Ministério. E a gente tem acompanhado como Pazuello tem conduzido as políticas de enfrentamento à Covid-19. Somos o segundo país do mundo a registrar o maior número de óbitos por causa da doença. Sem falar que o militar é favorável ao uso da cloroquina para tratar pacientes com sintomas leves da Covid. A repórter do Brasil de Fato, Caroline Oliveira, fez uma matéria falando sobre a gestão de Pazuello no Ministério da Saúde durante esses meses de pandemia. Vamos conferir o material agora.
Quando o general Eduardo Pazuello assumiu interinamente o Ministério da Saúde no dia 15 de maio, o Brasil registrou 14.817 mortos e 218.223 casos de Covid-19. Um dia antes de sua efetivação como chefe da pasta, o país passou a marca de 132 mil mortos e mais de 4.345.000 casos registrados do novo coronavírus. Os números do Conselho Nacional de Secretários de Saúde representam quase 10 vezes mais óbitos e 20 vezes mais infecções. Mesmo diante deste cenário, depois de 4 meses atuando como ministro interino, Pazuello será efetivado no cargo nesta quarta-feira no Palácio do Planalto. Diferente dos outros 2 ministros que ocuparam o cargo, Nelson Teich e Luiz Henrique Mandetta, Pazuello está inteiramente ajustado à política do presidente. A postura ficou evidente quando, logo ao assumir, passou a permitir a prescrição de cloroquina, medicamento sem comprovação científica e com riscos à saúde comprovados. Raquel Stuck, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, lembra que Pazuello não tem formação na área da saúde. Para ela, isso reflete em seu comportamento que se coloca à revelia da ciência.
Que a gente realmente não percebeu que ele fez de diferença, né? E acho que isso é compreensível porque ele não é da área mesmo. E com muita preocupação, né, e com tristeza, eu não sei o que é maior, se é a preocupação ou a tristeza, que a notícia de que ele será de fato o ministro, né. Então isso traz muita preocupação, porque nós temos sérios problemas, né, de saúde, além da Covid, que precisam ser olhados com muita seriedade, com muita imparcialidade e à luz da ciência, o que até o momento ele parece que ele não se atém a este fato.
De acordo com a infectologista, o Brasil não tem nenhuma estratégia de combate à pandemia.
Nós tivemos até agora um total descontrole, né, da pandemia. Ela praticamente seguiu o curso que ela ia seguir com ou sem um ministro da Saúde. Nos mantivemos aí em 3 meses, mais que isso, no platô alto de casos e um platô, que é pior, muito alto, de óbitos.
Então, logo assumiu o cargo interinamente, Pazuello nomeou 9 militares para cargos técnicos, o que endossa a política do governo de aproximação com as Forças Armadas. Isso não representou, no entanto, um ganho de qualidade de gestão ou eficiência para a administração pública, conforme defende o médico e senador pelo PT, Humberto Costa.
O Ministério da Saúde sempre teve uma estrutura formada por quadros especializados na área sanitária, gente da melhor qualificação e formação possível, e boa parte dos dirigentes foram substituídos por pessoas que não têm qualquer vínculo com a área da saúde, especialmente militares, que têm um outro tipo de formação.
Para o parlamentar petista, a militarização do governo, com nomes como de Pazuello, serve apenas para ajudar na construção da base de apoio político do presidente Bolsonaro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Como a gente ouviu na matéria da Caroline, mesmo diante dos números da pandemia no Brasil, Pazuello vai continuar na pasta da saúde, não só cuidando das questões relacionadas ao coronavírus, mas também de outras doenças.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Hora de atualizar as notícias sobre a pandemia com a repórter do Brasil de Fato, Catarina Barbosa, que fala com a gente no quadro direto da redação. Catarina, que está em Belém, vai trazer as informações do dia. Tem mudanças para o teste da vacina de Oxford aqui no Brasil, né, Catarina?
Olá, Nara. O Brasil chegou ao número de 133 mil pessoas que morreram após serem infectadas pelo novo coronavírus. Somente nas últimas 24 horas, entre a última segunda-feira, dia 14, e a última terça-feira, foram registrados 1.113 óbitos em decorrência da doença. A última vez que registramos mais de 1.000 óbitos em um período de 24 horas foi no dia 9 de setembro. Os dados são do Conselho Nacional de Saúde, o CONAS, divulgado às 18 horas da última terça-feira, dia 15. Já o número de novos casos chegou a 4.382.263 pessoas. Segundo o relatório do Imperial College, uma instituição britânica que analisa o crescimento da pandemia em todo o mundo, a taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil voltou a desacelerar. Essa flutuação constante nos dados da Covid no país, Nara, indica que a estabilização do coronavírus ainda é frágil e não pode ser confirmada como tendência. De acordo com um documento mais recente, divulgado pelo Imperial College, o ritmo de contágio caiu de 1 para 0,90 no Brasil. Isso significa que cada 100 contaminados pela Covid-19 podem infectar outras 90 pessoas. Mas é importante dizer, Nara, que índices abaixo de 1 no ritmo de transmissão não indicam que a pandemia está fora do controle, somente que ela está entre patamares de estabilidade e crescimento lento. Agora vamos falar das conclusões de dois trabalhos científicos produzidos por cientistas brasileiros, Nara. Especialistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, da Fiocruz e do Instituto DOR, publicados em plataformas de pré-publicação, apontam que o novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, é capaz de invadir o cérebro, podendo provocar uma infecção potencialmente mais grave e letal do que a registrada nos pulmões. Um terceiro trabalho da Universidade Norte-Americana de Yale chega a conclusões semelhantes de forma a complementar os estudos brasileiros. O principal alvo do coronavírus é o pulmão. No entanto, os cientistas detectaram que ele também ataca os rins, o fígado, os vasos sanguíneos e o coração. Metade dos pacientes infectados pelo vírus apresenta sintomas neurológicos, como confusão mental, anosmia, que é a ausência de olfato, delírio e risco aumentado de AVC, sugerindo que o vírus ataca o cérebro. Os cientistas brasileiros disseram que chegaram a essa conclusão depois que tiveram acesso aos resultados de uma necrópsia feita em uma criança de 1 ano e 2 meses, morta pela Covid-19. O neurocientista Steve Sren, da UFRJ e do Instituto DOR, principal autor dos estudos brasileiros, disse que a necrópsia da criança é a primeira evidência que temos da presença do vírus dentro do cérebro. Direto da redação, Catarina Barbosa.
Obrigada mais uma vez, Catarina, e até amanhã. a gente conferiu aí nos dados que a Catarina trouxe, o coronavírus ainda está circulando pelo país e é grande a quantidade de novos infectados pela doença todos os dias. E é por isso que a gente sempre reforça a importância de manter o isolamento social, além de usar a máscara caso precise sair de casa, lavar as mãos ou usar álcool em gel. E a gente sabe que estamos repetindo isso há um tempo já, mas por hora é a única coisa a se fazer para evitar a contaminação por esse vírus que ainda é muito desconhecido. A gente sabe também da eficácia dessas medidas graças aos esforços dos cientistas em achar soluções e métodos que nos ajudem a enfrentar a pandemia. Como é o caso de pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão, que em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado, descobriram que uma mutação do coronavírus pode estar circulando entre os maranhenses. E agora a gente vai saber mais informações sobre o estudo e como essa possível mutação do vírus se comporta no organismo, na matéria da repórter do Brasil de Fato, Mariana Castro.
Cerca de 2,8 milhões de pessoas foram infectadas por coronavírus no Maranhão, o equivalente a 40% da população. O dado é do inquérito sorológico produzido pela Secretaria de Estado de Saúde em parceria com a Universidade Federal do Maranhão. A estimativa gerou muitos questionamentos por se tratar da maior prevalência no país e uma das maiores do mundo. Além disso, aponta uma taxa de letalidade de 0,17%, abaixo dos padrões anunciados pelo mundo inteiro. O trabalho foi feito por 30 membros e cerca de 200 auxiliares, que coletaram amostras de sangue de 3.156 pessoas, no período entre 27 de julho a 8 de agosto. Para o coordenador do inquérito, o pós-doutor em epidemiologia Antônio Augusto Moura da Silva, a alta prevalência no estado leva a questionar os dados de outros estudos similares no país.
A pesquisa traz algumas respostas assim, surpreendentes, né? A prevalência é muito alta. Agora, a explicar isso é que a gente já tem um pouco de dúvida, porque será que tem outros locais que têm essa prevalência alta e isso não foi observado ainda? Porque a maior parte dos outros trabalhos tem usado aquele teste rápido, que a gente usou, coletor sangue, né? Fez a eletroquimiluminescência, que é um método que a gente sabe que é melhor. Mas será que ele é tão melhor assim do que os testes rápidos que estão sendo usados? Então essa é uma dúvida.
Sobre a letalidade, Moura explica que uma das hipóteses consideradas para o baixo índice é a possibilidade de uma mutação genética que tenha tornado o vírus mais transmissível e menos letal, está em circulação no Maranhão.
A gente sabe que vírus, normalmente, quando ele tem muita passagem, né, ele tende a ficar menos letal e mais transmissível, que é uma vantagem, né? Isso é aquela história da seleção natural, né? Então, um vírus ele vai sobreviver melhor se ele se transmite rápido e se ele não mata.
Uma mutação genética do vírus da Covid com essas características já vem sendo estudada a nível global. É a chamada mutação D614G. Essa variante ganhou destaque após a divulgação de um estudo na revista científica Cell. De acordo com o estudo, a mutação teria aumentado a capacidade do micro-organismo de se replicar, mas sem elevar a sua letalidade. Um estudo sobre a mesma variação do vírus foi divulgado depois, pela revista Lancet, em agosto. Antônio Augusto Moura da Silva aponta outra justificativa para o alto número de contaminados: a falta de isolamento social no estado, piorado pelas dificuldades da população de sacar o auxílio emergencial.
Aqui tem uma população mais pobre, que realmente precisa sair de casa para poder conseguir dinheiro para comprar a comida todo dia. Então, a gente sabe disso. Então, a gente viu aqui que a maior dificuldade da população aqui é para conseguir manter o isolamento social, né?
Segundo o governador Flávio Dino, o estado mantém um nível de estabilidade há mais de 80 dias. Como incentivo aos municípios, Dino anunciou o prêmio Vencendo o Coronavírus, que vai distribuir 6 milhões de reais para as cidades que melhor cuidarem da população durante a pandemia. Dino afirmou também que, em razão da baixa procura por atendimentos, será desativado o Hospital de Campanha da capital, no dia 17 de setembro. De Imperatriz do Maranhão, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
Ao longo desses 6 meses de pandemia, a gente viu que quanto mais conhecimento a gente acumula, mais fácil fica enfrentar o vírus. Apesar das dificuldades em combater a pandemia, diante da falta de uma ação efetiva do governo federal, a gente vê exemplos de organizações, instituições e pessoas que conseguiram se mobilizar para diminuir os impactos do coronavírus. como é o caso dos indígenas da etnia Kuikuro, que vivem no Alto Xingu. Ao saberem da ameaça do coronavírus, ainda lá no começo da pandemia, as famílias da aldeia se mobilizaram para conseguir montar um hospital na região, o que evitou a ocorrência de mortes por lá. Vamos entender melhor como foi esse processo na matéria do repórter do Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas.
Na aldeia da etnia Kuikuro, no Alto Xingu, pelo menos a metade dos 400 indígenas que vivem no local foram infectados pela Covid-19. Jovens, adultos, o cacique Fukaká Kuikuro e até uma anciã de 90 anos. Todos, no entanto, sobreviveram. Yanama Kuikuro é presidente da Associação Indígena Kuikuro do Alto Xingu e explica a situação.
Não teve mortalidade no povo Kuikuro, né? Com graça da nossa organização, porque eu já tinha feito conversa cada aldeia do povo Kuikuro, né? Agora, na outra aldeia, do outro povos, teve muita mortalidade. Por exemplo, Camaiurá teve muitas mortalidades por Covid.
Segundo o boletim epidemiológico do dia 11 de setembro, divulgado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, foram 12 mortes e 345 casos confirmados no Distrito Sanitário do Xingu, que tem uma população aproximada de 7 mil indígenas. A articulação dos Kuikuro para combater o vírus é uma exceção e não se repete em outras aldeias isoladas da região do Alto Xingu, onde a Secretaria Especial de Saúde Indígena não tem capacidade de atuação. Ainda em março, quando não haviam casos da doença no Xingu, os Kuikuro conseguiram arrecadar fundos e improvisar um hospital dentro da aldeia. A associação também contratou uma equipe médica para atuar junto aos agentes de saúde indígenas, que são 120 em toda a região. O suporte da Secretaria Especial de Saúde Indígena para os trabalhos dos profissionais foi com insumos, equipamentos de proteção individual, armários novos e medicamentos. Júlia Parisi Balbão é médica da saúde da família. Ela pediu demissão do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para ser contratada pelos Kuikuro.
Existe hoje lá uma unidade improvisada, que foi feita pelo povo Kuikuro, com concentrador de oxigênio, cilindro de oxigênio. Anciãs de quase 100 anos adoeceram gravemente, precisaram de oxigênio, mas foram tratadas lá, né? A gente não precisou remover ninguém. Então, o indígena tem a questão, né, da ligação com a terra, que é muito forte, muito, muito importante, muito intensa.
A Articulação Nacional dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, vem denunciando a falta de um plano emergencial de combate à Covid-19 nas terras indígenas. Medidas de contenção ao avanço da doença nas aldeias só começaram a ser implementadas pelo governo federal no início de julho e por ordem do Supremo Tribunal Federal. Dinamanto Chá é da coordenação da APIB e explica o caso.
Com a chegada do coronavírus, nós percebemos que o Estado estava desarticulado, desestruturado, no que tange à política indigenista, principalmente na questão da saúde indígena. E aí, o reflexo disso, nós percebemos que foi a alta taxa de contaminação em territórios que, teoricamente, estariam isolados, que seria de difícil, né, a chegada, pelo menos, a chegada do coronavírus nesse momento. Nós achávamos que ia demorar mais, como é a questão do Alto Xingu.
De acordo com a APIB, até o dia 14 de setembro, foram 31.469.000 indígenas contaminados pela Covid-19, resultando em 798 mortes e 158 povos afetados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas.
Incrível a capacidade de organização e de resistência dos indígenas. Um exemplo, diante da postura genocida do governo federal no que diz respeito ao enfrentamento desse vírus, esses povos se utilizam das ferramentas que têm para proteger os seus. E isso para além do coronavírus. Historicamente, eles são ativos defensores das florestas e pregam a harmonia entre os seres humanos e a natureza.
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Agora a gente fala sobre educação. O ProUni, Programa de Acesso ao Ensino Superior, está com mais uma etapa de inscrições abertas. Dessa vez para preencher as vagas que não foram ocupadas nas fases anteriores. Vamos saber quem pode concorrer às bolsas de estudo parciais ou integrais com o repórter do Brasil de Fato, Lucas Weber.
As inscrições para as vagas remanescentes do ProUni do segundo semestre estão abertas até o dia 30 de setembro. De acordo com o Ministério da Educação, o processo será único, tanto para os candidatos não matriculados na instituição que desejam disputar uma bolsa, como para os candidatos já matriculados na mesma instituição na qual querem fazer a inscrição. As vagas também estão abertas para os professores de educação básica básica da rede pública ou estudantes que já tenham feito alguma edição do Enem. Nesse caso, o candidato deve ter realizado o exame a partir de 2010, com nota acima de 450 pontos e não ter zerado a redação. As vagas são referentes ao segundo semestre de 2020. As inscrições podem ser feitas no site do ProUni, que é prouniportal.mec.gov.br. O ProUni é um programa que oferece bolsas de estudos integrais ou parciais em instituições particulares de ensino superior. Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, de 50%, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
Do ensino superior, a gente vai agora para a educação básica, que segue patinando aqui no Brasil. Ontem, terça-feira, foram divulgados os resultados do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação. Os dados mostram que o país não alcançou as metas previstas para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio. O Brasil cumpriu a meta estabelecida para 2019 apenas nos anos iniciais do ensino fundamental, apesar de ter registrado avanço em outras etapas. E as desigualdades entre as regiões também permanecem evidentes nos dados apresentados pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Na região norte, por exemplo, só 36,4% dos municípios atingiram a meta para a rede pública, que concentra a maior parte das matrículas na etapa de ensino, o que significa que cerca de 6 a cada 10 municípios não atingiram a meta. Já na região sudeste, 73,9% das redes municipais atingiram o resultado esperado. O repórter do Brasil de Fato, Eric Gimenez, conversou sobre esses resultados com o professor Daniel Cara, que dá aula na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e também é integrante da campanha nacional pelo direito à educação. Vamos conferir a avaliação que ele traz sobre esses indicadores e sobre a função que o IDEB cumpre na educação brasileira. Ele faz críticas ao modelo de avaliação. Vamos ouvir.
Costumo dizer que o IDEB mensura o IDEB, né? Ele não mensura, de fato, qualidade da educação. Qualidade é um fenômeno muito mais complexo, né? E, na prática, o que acontece é que, como ele sempre repete, como sempre os resultados do IDEB se repetem, né? Um estado se destaca, por exemplo, agora, que não foi Goiás, que consegue cumprir as metas, consegue cumprir no sentido de alcançar, né? A meta do ensino médio foi o único estado que alcançou, no geral, né? No agregado público-privado, e aí Goiás parece que é uma farol de iluminação. Isso dura até a próxima edição. Na próxima edição, o Goiás vai cair. Já aconteceu no passado com o Rio de Janeiro. A pergunta que deveria vir na divulgação do IDEB para os gestores públicos, inclusive para os governadores que estão comemorando resultados, é: vocês estão satisfeitos com esses resultados? O que vocês vão fazer? Se sim, o que vocês vão fazer para melhorar? Porque certamente isso não é suficiente. Mesmo eles comemorando, eles sabem que os resultados não são suficientes, né? O IDEB, quando muito, ele é um semáforo, né? E ele está indicando que em alguns lugares a luz está amarela, em outros a luz está vermelha, né?
Você acha que a divulgação do IDEB tem sido muito mais politizada, tem servido muito mais para fazer política do que para realmente construir uma educação necessária?
O problema do IDEB é que, ao invés de fazer política eleitoral, ele deveria servir para fazer política educacional, política pedagógica, que é o que, para que ele menos serve, é o que ele menos atende, né?
É, pois é, isso que eu ia te perguntar também. Ele é usado realmente nessa construção educacional, nessa construção política educacional, não, ou ele só serve para mostrar?
Olha, qualquer pesquisador sério de avaliação da educação vai dizer que o IDEB mensura o IDEB, e ponto final. O IDEB não reflete qualidade. Ele é um dos ingredientes para aquilo que é um fenômeno extremamente complexo em termos educacionais, que é a qualidade da educação. A qualidade da educação, ela nunca vai caber dentro de um índice, jamais. Por isso que a gente defende, na Constituição Federal agora, a gente conseguiu aprovar o SINAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que é uma proposta da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e do Centro de Estudos Educação e Sociedade, que é sediado na Unicamp. O SINAEB vai ser capaz de indicar, sem ter a pretensão de dizer o que é qualidade, mas ele vai ser capaz de indicar um conjunto de indicadores complementares incluindo o IDEB, inclusive, porque ele não elimina o IDEB, é um conjunto de indicadores que vão apresentar uma resposta sobre o problema da qualidade da educação e vão servir para a reorientação de políticas educacionais. A sua pergunta é muito boa, porque é muito difícil um gestor educacional que de fato entenda de educação, que entenda de escola pública, que tenha estudado pedagogia, é muito difícil um gestor ficar limitado ao IDEB. Ele é pressionado a responder o IDEB, ter bons resultados no IDEB. O IDEB ele só serve como semáforo, ele só vai indicar, em termos daquilo que ele mensura, se você está verde, amarelo ou vermelho. E no Brasil ninguém está verde, mente quem diz que está verde, né? Porque concretamente é só você visitar os lugares e você saber que ainda falta muito para a qualidade da educação.
Nós ouvimos o professor Daniel Cara, da Faculdade de Educação da USP, também membro da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que trouxe uma avaliação sobre os resultados do IDEB divulgados nessa terça-feira. O que a gente tem falado aqui desde o início da pandemia, a partir da avaliação de especialistas, é que essas desigualdades no acesso à educação ficaram ainda maiores neste período. Como a gente sabe, para reduzir os danos da Covid-19, as aulas passaram a ser realizadas à distância pela internet, e isso por si só exclui muitos alunos, que certamente vão ficar para trás no aprendizado. Isso se deve em grande parte à falta de planejamento dos órgãos que cuidam da educação para atravessar essa pandemia. Agora uma boa notícia que vem da Bahia. A gente tem acompanhado aqui no programa a luta de famílias do assentamento Jaci Rocha, do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que sofrem com a ameaça de despejo de parte dos lotes da área ocupada, que fica no município de Prado. As negociações por lá têm avançado no sentido de suspender a reintegração de posse solicitada pelo INCRA, o instituto responsável pela reforma agrária no país. A tensão aumentou após o envio da Força Nacional pelo governo federal para acompanhar o INCRA em visitas técnicas ao assentamento Jaci Rocha e ao Rosa do Prado, que também fica na mesma cidade. A gente lembra que essas tropas foram enviadas sem autorização do governo estadual, o que gerou um grande mal-estar entre os poderes. Vamos saber agora em que pé estão as negociações por lá para a suspensão do despejo, na reportagem de Igor Carvalho, com locução de Douglas Matos.
Após 12 dias de tensão no sul da Bahia, o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, se aproximam de um acordo para a suspensão de todas as reintegrações de posse previstas para ocorrerem no assentamento Jaci Rocha, no município de Prado. Com isso, fica afastada a possibilidade de uma ofensiva da Força Nacional contra o movimento popular. O envio das tropas federais gerou um mal-estar envolvendo os governos federal e estadual, já que cabe aos governadores requerer o uso da Força Nacional. Os 100 soldados das tropas federais foram enviados para acompanhar o INCRA em visitas técnicas em dois assentamentos, Jaci Rocha e Rosa do Prado, os dois em Prado, no extremo sul da Bahia. O objetivo também era acompanhar uma ação de reintegração de posse de um casal expulso pelo MST em uma das áreas. Durante a última semana, o MST e o INCRA se reuniram 3 vezes. Também participaram dos encontros representantes da Secretaria de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura e o Comando da Polícia Federal na Bahia. O acordo firmado na segunda-feira, dia 14, previa que a Força Nacional, que chegou à região no dia 3 de setembro, acompanhasse o INCRA em visitas técnicas aos lotes das 227 famílias que vivem no Jaci Rocha, além de 300 outras no Rosa Prado. Os servidores devem fazer o georreferenciamento dos terrenos, porém, não haverá despejo, mesmo dos assentamentos que não tenham a documentação completa da área. Procurados, INCRA e Polícia Federal não se manifestaram até o fechamento desta matéria. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, em Prado, na Bahia, Douglas Matos.
Seguimos de olho nessa situação lá na Bahia para trazer atualizações aqui no Bem Viver. Nós também estamos com os olhos voltados para o Pantanal brasileiro, que tem sofrido com uma série de incêndios, devastando o bioma de um jeito nunca visto nas últimas décadas. E ontem a gente falou aqui que o governo de Mato Grosso do Sul decretou na segunda-feira, dia 14, estado de emergência por causa do fogo. Também na segunda-feira a medida foi reconhecida pelo governo federal. Com isso, o Mato Grosso do Sul pode receber verbas para intensificar o trabalho dos brigadistas que tentam controlar as chamas. O Pantanal enfrenta a pior seca dos últimos 50 anos, o que facilita a propagação dos incêndios. E esse fogo não surge do nada, ele é provocado. Inclusive, 5 perícias realizadas na região apontam ação humana como causa das queimadas ilegais. Outro bioma que sofre com desmatamento e não é de agora é a Amazônia, que também está em período de seca. Para você ter uma ideia, os primeiros 14 dias de setembro deste ano já tiveram mais queimadas na Amazônia do que em todo o mês de setembro de 2019. Até ontem, terça-feira, mais de 20 mil focos de calor foram registrados no bioma pelo programa Queimadas do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em todo o mês de setembro do ano passado, foram 19.925 focos. É sobre as queimadas e o desmatamento ilegal na Amazônia e no Pantanal que a repórter Catarina Barbosa, do Brasil de Fato, conversou com o especialista em ecologia política e conflitos ambientais, Felipe Milanês. Ele também é ex-servidor da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, e professor de Humanidades da Universidade Federal da Bahia. A gente vai conferir agora esse bate-papo e tentar entender melhor o que está por trás dessas ações criminosas.
Olá, professor. Muito obrigada por conversar com os ouvintes do programa Bem Viver. Bom, nós sabemos que as queimadas elas são feitas na Amazônia de janeiro a janeiro. Mas a partir de agosto, com esse período de seca, a gente vê um incremento na atividade e a floresta pega fogo muito mais rápido. Como é que tu, que acompanha a Amazônia desde 2006 e já visitou diversas regiões, analisa o que nós estamos vivenciando hoje?
Nesse período, o que me chama a atenção assim, é que parece que eu estou vendo o que eu vi de pior quando eu comecei. Quando eu trabalhei na FUNAI em 2006, tive uma vez em Rondônia, numa expedição, numa área de índios isolados, e eu não conseguia ver o céu. Isso tinha sido mais ou menos para essa época, setembro, entre agosto e outubro, assim, né, que é a época que está mais seco nessa região, eu não conseguia ver o sol, o céu ele era cinza. E aí tinha um sertanista que me recebeu lá, o Altair Algai, o alemão, que é uma figura extraordinária, muito amigo do Rieli, colega do Rieli que foi assassinado. Ele me contava que era pior antes, ou seja, já era menos pior quando eu estava lá. Em 2007, eu estive em Colniza, no norte do Mato Grosso. Eu me lembro também de ver um céu com muita fumaça. E aquela era a cidade mais violenta do Brasil, com muito, um índice muito alto de desmatamento. Mas a gente sentia que denunciar, expor na imprensa, expor na opinião pública, tinha respostas da Polícia Federal, do IBAMA. Ainda havia uma questão de se tinha ou não força o Estado para atuar nessas regiões. E tinha questões de tecnologia também, que estava se incrementando cada vez mais a tecnologia de satélite. Já se tinha helicópteros para expedições, eu mesmo tinha feito operações, o governo adquiriu muitos helicópteros posteriormente, né? Mas aí, de repente, foi diminuindo as queimadas. Aí eu me lembro que num período entre 2012 e 2013, assim, ia andar no sul do Pará e já estava meio acostumado a não ver mais o céu, assim. Fora o índice de desmatamento, era uma questão de quem convive com a Amazônia e, de repente, via as pastagens sem queimar. Muito do fogo também sempre foi de pastagem. A gente via pastagem verde, meio seca, mas lá ninguém botava fogo porque tinha repressão, tinha multa, né? E aí, de repente, parece que a Amazônia tinha se acostumado a não queimar mais. Aí, na sequência do golpe, a situação já começa a mudar muito, e com a ascensão do bolsonarismo, desse pensamento da ultradireita ganhando cada vez mais força após o golpe, ou seja, em 2017, em 2018, a situação já estava muito ruim, e o ano passado, aquela situação trágica, e esse ano, um inferno que está acontecendo, né? A gente foi sentindo pior, 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 mas é voltando a ser pior, só que um voltando a ser pior do que era naquela época de muito desmatamento, sendo que uma resposta, se nos anos 90, que tinha muito fogo, ou no início dos anos 2000, também tinha muito fogo, ao menos se tinha uma tentativa de uma resposta, o que a gente tem agora, que eu acho que está provocando um mal-estar ainda maior, é que o governo incentiva, legitima e autoriza o fogo. O fogo é Nero mesmo, né? O Bolsonaro é um Nero botando fogo na Amazônia.
Professor, falando dessa questão da ascensão da ultradireita, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, a exemplo do Trump nos Estados Unidos, de que forma tu classificas as pessoas que apoiam esses governos? Né? Porque mesmo sem saber, essas pessoas elas são igualmente prejudicadas.
Eu acho que assim, bom, tem esses grandes malfeitores, né? O Trump, o Bolsonaro, esses líderes dessa ultradireita do fascismo, tem quem ganha grana com isso e está nem aí para o resto, né? O que está na cabeça dessas pessoas é diferente do sujeito pobre que entra nessa onda também, né? Porque esse não está nem ganhando, né? Esse parece que está se suicidando, né? Mas eu acho que são questões diferentes, assim, né? Um é o negacionista, que nega mesmo, ele não acredita em mudança climática, os promotores da saúde direita. Eu acho que eles talvez acreditem em mudança climática, mas eles devem acreditar, da emergência climática, mas eles devem acreditar que a tecnologia vai nos salvar, né? Os outros, os pobres, eles estão mais ligados, parece ser, a uma descrença, uma distopia mesmo, já que nada vai mudar. Então parece que aceita que tudo seja destruído mesmo e se contenta com viver dentro de uma opressão muito violenta, mas que ele consegue saber que tem alguém que ele pode oprimir ao menos também, né? Um pouco. Então ele consegue, eu estou sendo destruído, mas pelo menos eu consigo mobilizar o meu ódio contra alguém que pode dar uma satisfação pessoal de prazer também, né? Eu considero um fascismo esse período que a gente está vivendo. Então há muita semelhança com a Alemanha dos anos 30, muita semelhança com a Itália dos anos 30, adaptado no contexto atual, evidentemente. Mas essas pessoas que têm um certo prazer com a morte. Então ver a onça morrendo, ver o jacaré morrendo, ver o preto morrendo, ver o índio morrendo, ver um branco morrendo que é classificado como comunista, esquerdista, enfim, alguma coisa que pode morrer, né? Isso foi de tal forma internalizada dentro dessas subjetividades que a gente fica diante de um quadro tão difícil de poder ter um diálogo e parece assim, trazer uma consciência, uma luz de consciência. Como é que tira essa pessoa dessa bolha perversa de morte? É uma situação terrível, viraram zumbis, né? E uma grande parte da população brasileira virou esses zumbis de morte. Que faz com que a gente tenha uma situação muito difícil, porque não dá para a gente atribuir para os gringos nos salvarem. Então, boicotem o Brasil. Não vai resolver, até porque os gringos também estão ganhando dinheiro com isso, né? O capital financeiro também está ganhando dinheiro com a Amazônia. Não vai adiantar, vamos prender o Bolsonaro em Haia. Ele merece, ele é um genocida e ele praticou o genocídio contra os povos indígenas na pandemia e praticou o genocídio contra os negros na pandemia. Não é simplesmente morrer muita gente no Brasil, foi matar muitos índios e muitos negros. Eu defendo, eu já escrevi artigo sobre isso, ele é um genocida. Ele deveria ser preso em Haia, mas isso não vai nos libertar. Porque está dentro da maioria dos brasileiros, na Amazônia e fora da Amazônia, a vontade de destruir a Amazônia, a vontade de destruir o outro. É isso que está acontecendo. Uma situação...
Povos indígenas, povos quilombolas, a floresta, tudo isso era visto como um grande empecilho para o desenvolvimento econômico. Então, quando você pensava, por exemplo, na criação de uma estrada, e você pensava que essa estrada fosse passar dentro de uma terra indígena ou dentro de uma terra quilombola. Você não olha aquelas pessoas como pessoas que têm uma ancestralidade, uma ligação com a terra. Você olha aquilo como um entrave para o desenvolvimento. E uma das grandes justificativas, e aí a gente pega só o Bolsonaro, mas a gente pega diversos governos, né, que têm essa visão do desenvolvimento, que é uma visão extremamente subjetiva, porque é o desenvolvimento para quem, né? E eu queria que você comentasse essa parte do desenvolver a Amazônia com essa questão do que de fato é riqueza na Amazônia, que é a floresta em pé, que é a cultura. Então, como tu tens tu estudas isso há muito tempo, eu queria que tu abordasse para mim essa questão da palavra desenvolvimento e de como ela é vista pelo governo brasileiro.
Eu acho que essa é uma das questões centrais do Brasil desde a República, né? Nos últimos 100 anos e, sobretudo, na segunda metade do século passado para cá, principalmente após os anos 70, né, com a ditadura, que se entra numa aceleração muito forte da ideia de desenvolvimento, ela é incorporada. Aí a noção de desenvolvimento começa a ser incorporada ao lado como um desenvolvimento da ideia de progresso, né? E isso se expande de uma forma muito avassaladora, que é quando a Amazônia é invadida mesmo, né? Ela já tinha tido várias guerras de conquista, talvez tenha tido, digamos assim, três grandes invasões à Amazônia no período da colonização, as primeiras portuguesas aí com Pedro Teixeira, aí a invasão da época da borracha, que foi uma destruição humana imensa, e aí com a ditadura, que é quando tem esse grande holocausto ecológico e humano que leva a uma destruição em tão pouco tempo de 20% da Amazônia, né? Aí a gente pensando, a ideia do desenvolvimento como uma continuidade da ideia de progresso, como uma noção de colonização, puramente, né, de estabelecer um norte, nesse sentido de norte mesmo, do norte global, de dominar, de uma direção evolucionista de ideia de civilização. Se a gente for ver nesse sentido, os povos indígenas e quilombolas, eles sempre foram obstáculos ao progresso e ao desenvolvimento. Isso mostra que eles sempre tiveram em guerra anti-conquista. Eles foram efetivamente obstáculos do desenvolvimento. E graças aos povos indígenas, que sobrou 80% da Amazônia ainda, eles foram obstáculos. Obstáculos do progresso, do desenvolvimento, da destruição. Porque a ideia de desenvolvimento, ela carrega esse sentido puramente colonial.
Felipe, tu falas isso e me traz muito aquela ideia do terra arrasada, né? Você arrasa a terra para depois você levar o desenvolvimento. Mas é só um adendo mesmo.
Mas isso é verdade, isso é literal. Aconteceu aqui na Bahia, eu aprendi com um historiador que se chama Pedro Puntoni, que teve uma reunião aqui que era para conquistar mesmo, acabar com os índios do sertão, isso é no século XVII. Aí se entra numa guerra de conquista extremamente violenta e genocida, e a terra arrasada. Eles matam, não matam todos, porque sobram, mas assim, mata muito, muito. Terra arrasada. E depois que matou todo mundo, eles falam: e agora o que a gente faz? Não tem mais ninguém. É o que eles estão fazendo de novo. Aí falta mão de obra, aí começa, claro, um pensamento funcionalista do colonizador. Mas é uma política de terra arrasada. E depois vê o que sobrar, a gente pega o espólio. São piratas, são saqueadores. Esses caras não têm nenhum compromisso com o país. Bolsonaro não é patriota, são piratas, saqueadores que estão aqui para matar, saquear e tenta convencer mais meia dúzia aí, que é o que eles vão fazendo, e a população vai cada um pensando... como os antigos bandeirantes, pode se dar bem, vamos roubar um pouquinho da Amazônia e depois toca para outro lugar. É terrível como essa engrenagem ela seduz também da morte. Então, a academia não é o lugar, não é mais aquele lugar que se colocou muito forte nos anos 80 mesmo para determinar as saídas da Amazônia, por exemplo. Vamos ouvir a USP, o INPE? Não, vamos ouvir as vozes que dialogam. Também não é só ouvir quem está na Amazônia, porque muita gente que está na Amazônia não quer estar na Amazônia, quer acabar com a Amazônia. Essa é a verdade. E eu acho que não é à toa que o Bolsonaro está atacando tanta academia, é porque essa academia, né, essas produções de conhecimento, não é só a ciência. Aquela ciência, sim, ele ataca, mas a gente está com outras ciências. Porque ele sabe que é daí que ele vai cair. Ele vai cair, ele vai ser derrotado. Eu tenho certeza que o Bolsonaro vai ser derrotado. É uma questão de tempo. Hoje eu conversei com uma grande amiga, Munduruku, e ela falou, vai 2 anos, 4 anos, esse cara vai passar. E os Munduruku vão ficar. Os Chavante vão ficar, os Krenak vão ficar. E os brasileiros, não índios, não negros, brancos, que quem sabe reconstrói uma outra branquitude, uma outra ideia de Brasil, a gente vai ficar também. A gente vai aprender com essas outras pessoas daqui a construir um outro horizonte.
Bom, eu conversei com Felipe Milanês, que é professor de Humanidades da Universidade Federal da Bahia, especialista também em Ecologia Política e Conflitos Ambientais, de Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br.
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
O programa de hoje já está no finalzinho, agora a gente vai falar de ciência. Extintos há 65 milhões de anos, os dinossauros ainda fascinam diversas pessoas, inclusive cientistas, que a cada dia mostram novas descobertas sobre esses seres que a gente só sabe que existiram graças aos estudos desenvolvidos na área da paleontologia. O nome é difícil, né? E esses estudiosos apresentaram na terça-feira dados inéditos sobre um dinossauro que viveu aqui no Brasil. As descobertas mais recentes estão relacionadas ao crescimento desse animal. Os pesquisadores constataram ainda que a espécie é única no mundo por causa do formato dos pés. Vamos saber mais sobre esse estudo e conhecer melhor o Vespesaurus paranaensis, que é o nome científico desse dinossauro, na reportagem de Solimar Luz, da Rádio Nacional.
Pesquisadores do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade do Contestado, em Santa Catarina, apresentaram nesta terça-feira os dados sobre o crescimento ósseo da espécie de dinossauro brasileiro Vespesaurus paranaensis. O estudo aponta que o crescimento desse tipo de animal era mais lento do que o das aves, por exemplo. Isto porque apresenta um tipo de tecido ósseo incomum para dinossauros, com alto grau de organização de fibras nos ossos. Segundo os pesquisadores, a redução da taxa de crescimento desse dinossauro pode significar a necessidade de adaptação ao ambiente árido onde a espécie habitava. Com 1,5 metros de comprimento, ele viveu na região noroeste do Paraná há cerca de 90 milhões de anos e, de acordo com seus pés, a espécie é única no mundo. O mestrando Giovanni Alves de Souza, um dos autores da pesquisa, ressalta que esses resultados contribuem para a investigação da história evolutiva do planeta.
Quando a gente entende como os dinossauros se comportavam, como funcionavam os seus corpos, a gente também está olhando para os mamíferos. Nós, como um grupo peculiar de primatas, também pertencente ao grupo dos mamíferos, e os dinossauros viveram em um ambiente sob constante mudança e enfrentaram a extinção em massa. Serve como lição e muito aprendizado para nos preparar e entender o presente e o futuro. É mais uma peça no quebra-cabeça da história da vida do nosso planeta que a gente coloca.
Para o diretor do Museu Nacional, Alexandre Kellner, além da importância histórica, a pesquisa surge em um momento importante para a instituição, que passou por um incêndio em 2018, mas que mesmo assim vem se reerguendo e reforçando a capacidade de produzir ciência de ponta e de qualidade. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Muito interessante todas essas descobertas da ciência, que satisfazem um pouquinho da nossa curiosidade sobre esses seres, que fazem parte do nosso imaginário. E a nossa única possibilidade de conhecê-los melhor é por meio de pesquisa e estudo. E o nosso programa Bem Viver desta quarta-feira, 16 de setembro, vai ficando por aqui. Eu vou voltar amanhã, quinta-feira, com mais uma edição. Você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo, capital, e 93,3 FM na Baixada Santista. Dá para ouvir o Bem Viver também no nosso site, radio.brasildefato.com.br, sempre às 11 horas da manhã, e por uma grande rede de emissoras parceiras que transmitem o programa em diversos horários em diferentes municípios brasileiros. Olha só a lista: Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão; Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, no interior paulista; Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, também aqui em São Paulo; Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa de Senador Alexandre Costa, município no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM em Crateús, no Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. Rádio PIF de Brasília, que dá para ouvir no site radiopif.webradiosite.com. Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. Rádio Palermo de São Paulo, que você ouve no site radiopalermo.com.br. E a Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, também de São Paulo. Se você gosta de podcast, a gente está também no Spotify e no Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Michele Carvalho e Geisa Marques. Trabalhos técnicos Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que volta comigo amanhã para mais uma edição do Bem Viver. E a gente vai estar te esperando nesse encontro marcado. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.